Uma pessoa está dizendo que, apesar de não ter tido filhos e de não sentir nenhum desejo pela maternidade, que as crianças sempre se aproximam dela com grande alegria e afinidade. E por que isto acontece tão naturalmente, se eu nunca pensei em ser mãe? Se as crianças se aproximam com muita alegria e afinidade, é porque você já foi mãe em vidas passadas e foi uma ótima mãe. Então, você atrai as crianças hoje, apesar de não ser mais. E uma outra pessoa tem um filho de 18 anos que tem muita vontade de conhecer Figueira. E qual é a mensagem que aqui existe para os jovens? Bem, aqui não existe mensagem nenhuma especial para os jovens. A mensagem aqui é uma só. E há jovens que se aproximam desta mensagem, que necessitam desta mensagem, assim como os adultos. Mas aqui não há uma mensagem diferente para adultos ou para jovens. A mensagem é a mesma. É que nós todos temos uma vida interior. Que nós todos temos um guia interior, um ser interior. E muitas vezes os jovens que sabem disto têm mais facilidade de fazer esta busca porque estão menos comprometidos que os adultos com as coisas externas. Então, esta é a única diferença. Mas isto não quer dizer que um adulto tenha mais facilidade do que um jovem ou menos. Como os jovens têm menos compromissos com certas coisas, eles têm mais condições, em certos casos, de fazer este relacionamento. Porque o eu interno das pessoas, se não é buscado e se não é seguido dentro de um certo ciclo, depois esse eu interno pode se recolher e ficar aguardando uma nova encarnação para se manifestar. Ou ele pode compreender que a personalidade já tomou certos caminhos e ele então se limita a fazer com que não aconteça o pior. Mas nem sempre pode estar aí trazendo uma luz especial sobre o que realmente deveria acontecer. Então não é questão de ser jovem ou ser adulto. É questão de se estar mais ou menos comprometido com caminhos artificiais, com caminho que não corresponde à nossa vontade interna. Agora, dentro de certos raios, dentro de certas energias, mesmo que a gente já tenha se envolvido com caminhos irreais, dependendo da energia da mônada, ou dependendo da energia da alma, pode acontecer da pessoa reencontrar o seu verdadeiro caminho e ter ajudas especiais para poder trilhá-lo. Então nós temos que ter uma atitude positiva diante da vida, mesmo quando despertamos para o eu interno ou despertamos para a nossa vida real. Depois de adultos, temos que ter uma atitude positiva diante disto para que a gente não crie obstáculos para algum milagre poder acontecer. Milagre, como nós sabemos, é a intervenção de uma lei superior naquele nível de leis que são as nossas, as leis materiais. Então nós podemos estar dentro de certas leis materiais muito definidas e pode haver aí uma intervenção de uma lei superior, de uma lei de um outro plano. Isto é o que se chama de milagre e isto pode acontecer sem nenhum problema. E se existe algum método, pergunta uma pessoa, para nós irmos ao encontro do eu interno com maior rapidez? Bem, o método seguro é você levar em conta essa presença interior, que é uma presença permanente, que que nunca está afastada, e não esquecer que essa presença está ali. Levar em conta esta presença. E quando menos se espera, esta presença se manifesta bem conscientemente para nós. Agora, isto não é nem devagar e nem depressa. A vida interior tem um tempo diferente deste tempo externo, que não é regulado pelo relógio e nem pelos anos que passam. A vida interior é um outro tempo, é um tempo em outras dimensões. Então, na vida interior, nada acontece depressa e nada acontece atrasado. Na vida interior, quando as coisas acontecem, é porque chegou a hora. É porque aquele é o tempo real. E como desenvolver na prática, em qualquer fase da vida, os dons, os talentos que recebemos ao nascermos e que se encontram estagnados em nosso ser? Bem, se a nossa vida for uma permanente oferta ao serviço desinteressado, esses dons vão emergindo. Agora, se a nossa oferta ao serviço tem algum interesse egoísta, tem alguma finalidade prática para nós, então esses dons vão se manifestando na proporção que o eu superior vai entendendo que é bom, ou que as hierarquias que zelam pelo indivíduo entendem que é oportuno. Então, se nós estivermos ofertados desinteressadamente e bem impessoalmente, então este é o caminho para que os nossos dons aflorem. E nós não devemos ter nenhum projeto com respeito a estes dons. Temos que fazer nenhuma forma pensamento e ter nenhuma ambição, porque os dons vão se manifestando segundo a necessidade, segundo aquilo que temos que fazer, segundo aquilo que o nosso serviço está pedindo. E para nos entregarmos ao plano evolutivo, quais seriam as principais regras? Bem, primeiro é nós estarmos disponíveis para os nossos mais elevados níveis de consciência, não? Nós sabemos que temos a consciência em diferentes níveis, e quanto mais nós estivermos ofertados aos mais elevados níveis, que nós nem conhecemos, é uma questão de aspiração interna, estar nos mais elevados níveis da nossa consciência. Então, nós vamos encontrando o nível do plano evolutivo que devemos servir. Nós, como personalidade, como mente, não temos como reconhecer a nossa parte no plano evolutivo. Nós, como personalidade, como mente, nós nos ofertamos para servir a este plano. Mas é a alma, não é a mente nem a personalidade. É a alma que tem conhecimento da tarefa. Então, como personalidade, como ser consciente, nós nos ofertamos. E é a alma que indica a tarefa, porque a alma é que conhece a sua parte no plano evolutivo. E aí, à medida que a alma vai indicando e que nós vamos seguindo, que nós vamos acompanhando, é que a nossa consciência se amplia. E aí a nossa consciência humana vai gradualmente se fundindo com a consciência da alma, vai gradualmente se tornando uma consciência só com a consciência da alma. Quando a nossa consciência humana já está fundida, já está unida com a consciência da alma, então aí nós entramos em um serviço mais sutil, em um serviço mais profundo, não antes. Enquanto a consciência da personalidade não corresponde à consciência da alma, não está fundida com a consciência da alma, nós realizamos os serviços humanos, os serviços terrestres, o serviço à humanidade, nos diferentes graus desse serviço. Agora, se a nossa consciência humana é a mesma da alma, isto é, se a consciência da alma se reflete na consciência humana, se nós estamos já unidos, e se estamos já unidos, se vê logo, porque aí não há nenhuma desunião com ninguém aqui, se estamos unidos dentro. Se há desunião com gente aqui, é porque nós estamos desunidos dentro. É porque a alma e a consciência humana ainda não estão unidas. E quando a alma e a consciência humana estão unidas, então nós podemos participar de uma parte mais sutil do plano, de uma parte mais profunda do plano, que é preparar aqui na Terra o ambiente e a atmosfera para os grupos internos de almas irem se manifestando aqui, para que o serviço dos grupos internos de almas não se limitem ao nível das almas, mas para os grupos internos de almas que servem o planeta, esses grupos internos de alma que são a segurança do planeta, para esses grupos se refletirem aqui, trabalharem aqui, servirem aqui, assumirem tarefas aqui, é preciso que seres já tenham a sua consciência ligada com a consciência da alma. E aí o serviço é manter um ambiente, manter uma atmosfera, manter uma vibração dentro da qual esses grupos de almas possam servir aqui. E esses grupos de almas, quando começam a servir aqui, eles têm a possibilidade de se relacionar com os reinos da natureza que estão aqui presentes, têm a possibilidade de fazer a sua energia fluir através de nós, se já estamos unidos com a nossa alma. Então podemos ampliar o nosso serviço, não só à humanidade, mas também aos outros reinos da natureza. E outra coisa também que acontece, além de nós compreendermos os outros reinos e podermos ajudar os outros reinos na sua evolução, esta união da nossa consciência humana com a alma também vai possibilitar que se trabalhe em cura interior. Porque a cura externa, a cura física, a cura dos males físicos, a cura psíquica, tudo isso é um nível de cura, mas a cura interior é um outro nível. A cura interior é aquela que possibilita que o indivíduo tenha saúde dali por diante. Porque sem a cura interior, a saúde externa e física é intermitente. Então, com essa união feita com a nossa alma e com esta ajuda dos grupos internos fluindo, então nós podemos ir nos aprofundando nesta cura interior. Isto é, nós vamos passando pela cura interior, a nossa alma vai se unindo com a mônada, nossa personalidade vai se unindo com a alma, vai fluindo sobre o nosso ser a energia superior, isto é cura interior. Cada um de nós vai passando por esta cura. E esta cura, então, acontecendo, nós podemos, em seguida, trabalhar com cura interior. Mas primeiro precisamos estar curados, para depois trabalharmos realmente com cura interior. E esta cura interior é invisível. Esta cura interior pode não dizer respeito a nenhum trabalho externo. É tudo feito no nível da alma e tudo feito nos níveis mais elevados do plano mental, que reflete depois nos outros planos e nos outros níveis de consciência. E eu estou tendo pesadelos há 3 dias. Como devo proceder? O que nós chamamos de pesadelo é quando os nossos corpos sutis, quando se desprendem do corpo físico, quando o corpo físico repousa, então os corpos sutis se desprendem. E esses corpos sutis vão para o baixo astral. E lá então nós temos essas experiências que aqui nós chamamos de pesadelo. E a forma de nós, quando adormecemos, não irmos para o baixo astral é adormecermos com um pensamento elevado. É vermos a qualidade do nosso pensamento, a qualidade dos nossos sentimentos antes de adormecermos. Porque aí, se adormecermos com um bom nível de pensamento, é para lá que nós vamos. É para o nível astral que corresponde àquilo. E aí não há pesadelos. E se a pessoa já está nesta linha de ter pesadelos frequentemente, é preciso que ela faça um trabalho não só na hora de adormecer, mas que durante o dia, durante a sua vida diária, ela mantenha o seu pensamento num certo nível de qualidade e que ela evite entrar em contraste com outras pessoas, que ela evite desarmonia com outras pessoas e com o ambiente. E como me devo comportar diante das pessoas que não me compreendem e que estão muito próximas de mim karmicamente? Eu devo ignorá-las ou devo argumentar com elas? A incompreensão, nós respondemos com o silêncio, não com argumentação. Porque não adianta você argumentar se uma pessoa não pode compreender. Então, se existe uma incompreensão, o melhor é o silêncio. E depois de ciclos de silêncio, pode ser que algo tenha mudado na pessoa. Aí se pode retornar com outro método. Mas quem compreendeu o método do silêncio dificilmente usa outro. Então, este processo do silêncio é a coisa mais eficiente. E enquanto se usa o silêncio, enquanto se adota o silêncio diante da incompreensão, é preciso que a gente tenha sempre presente que um dia aquele vai compreender, que aquele não é estático. Nenhum indivíduo é estático. Nenhum indivíduo é fixo na própria posição. Então, embora você use o silêncio, isso não inclui que você não tenha fé que ele vai mudar de ponto. Uma pessoa ouviu internamente duas vezes uma certa palavra que não é numa língua conhecida. E o que isto quer dizer? Pergunta a pessoa. Se era uma voz subjetiva que falava dentro do nosso ser, pode se tratar de um treinamento para uma futura clareaudiência. Tem pessoas que ouvem as coisas dentro de si, isso se chama clareaudiência. Então, pode ser um preparo para isto, um preparo para este novo sentido ir acontecendo. E aí a palavra que a pessoa já ouviu por duas vezes e que não tem um significado, porque não se sabe que idioma é aquele, então não é importante saber o significado desta palavra. As palavras são vibração. Então, aquilo é uma vibração que ressoou e que está preparando a pessoa para isso. Agora, uma outra pessoa tem observado que logo ao acordar de manhã, ela sente uma respiração ao lado dela, que não é a respiração dela. E ontem à noite, ela tornou a sentir dificuldade para dormir e de madrugada ela ouviu esta respiração acontecendo também ao seu lado. Por que acontece isto? O que é isto? Bem, isto são aquelas situações através das quais nós temos que aprender alguma coisa. E assim como a gente vai aprendendo a lidar com as coisas aqui, no plano externo, a gente vai também aprendendo a lidar com esses níveis sutis, com esses níveis internos de consciência. E nem tudo nos níveis internos de consciência é positivo, como nem tudo aqui é positivo. E às vezes nós começamos a aprender a lidar com isto através de experiências não positivas, porque eventualmente fizemos karma com essas experiências. Então começa o nosso treinamento com as coisas sutis, subjetivas, através de experiências que não são positivas, porque é kármico. Mas positivo ou negativo, nós precisamos aprender a lidar com isto. Neste caso, como é uma respiração que ela sente quando está dormindo, ou quando está acordando, ou quando está para dormir, como é uma respiração, não é nada concreto que está acontecendo, é uma coisa sutil no plano astral ou no plano mental que está se materializando aqui. Então, esta pessoa pode mentalmente fazer o sinal da cruz na direção daquela respiração. Então, quando se trata de uma coisa sutil, nós temos que empregar um método sutil. Então, se alguém está respirando do nosso lado, podemos agir fisicamente com a pessoa. Mas se a respiração não é física, se a respiração é num outro plano e nós estamos percebendo, nós temos que usar um instrumento de um outro plano, a mente. Porque usando a mente, seja aquilo astral ou seja aquilo mental, a mente vai ali ajudar, vai ali colaborar. E com a mente se faz o sinal da cruz. Este sinal da cruz tem uma característica de dissolver essas forças negativas. Então, mentalmente se faz o sinal da cruz naquela direção. Não há necessidade de nenhum gesto físico. E se a AIDS tem cura? Qualquer coisa pode ter cura, não só a AIDS. Qualquer coisa pode ter cura. Qualquer mal pode ter cura, desde que certas leis superiores possam agir aqui, no meio das leis materiais. Há situações em que as leis materiais não podem mais resolver, mas se uma lei superior intervém, pode resolver. E uma pessoa pergunta, como pessoas evoluídas ou mais evoluídas do que a média podem ter angústia? Bem, quando um espírito, uma alma de certa evolução, encarna em um corpo que não está bem relacionado com esta alma, então o corpo pode se encontrar numa situação que ele interpreta como angústia. Então ele entra em angústia. Isto porque ele, como corpo, não está totalmente relacionado com o espírito ou com a alma que está encarnada nele. Pode haver também momentos de angústia, não um estado de angústia, mas pode haver também momentos de angústia quando o espírito ou quando a alma se elevam de uma forma especial, de uma forma incomum, e a consciência do corpo não consegue acompanhar. E a consciência do corpo não consegue seguir aquilo. Porque não é regular aquela ascensão. Então o corpo não está treinado, o corpo ainda não está preparado. Então não consegue acompanhar aquilo. Então vem esta angústia. Agora, quando nós sobrecarregamos a nossa alma ou o nosso espírito com desejos que não são do mesmo nível evolutivo do nosso corpo, da nossa alma e do espírito. Então, quando nós sobrecarregamos a alma com esses desejos que não são mais atuais, então sentimos uma angústia por estarmos sobrecarregando este nosso nível sutil com isto. Para o corpo físico vem esta angústia, que pode se refletir até em males físicos. Mas isto é porque nós estamos com relacionamento com coisas que não estão à altura da evolução do corpo, da evolução da alma ou da evolução do espírito. Nós tínhamos que encontrar um nível de equilíbrio na nossa vida externa, de forma que o nosso corpo físico acompanhasse a evolução da nossa alma e do nosso espírito. Porque se nós, na nossa consciência, vamos desenvolvendo muitas coisas, e se o corpo físico não segue aquilo, se o corpo físico não acompanha, não se adapta, isto pode sim acarretar angústia no nível físico, no nível psicológico do indivíduo. Nestas coisas, a gente considera as coisas psicológicas como coisas físicas. E a pessoa pergunta se a alegria e a felicidade são ilusões. Não, a pessoa está confundindo alegria com felicidade. A alegria é um estado da alma que está servindo, uma alma que está se realizando através do serviço. Então esta alma sente alegria, e essa alegria vem para o consciente. Esta alegria não é do consciente, esta alegria é da alma, porque encontrou a sua forma de servir. E a felicidade é outra coisa. A felicidade é aquilo que o consciente experimenta quando as coisas vão de acordo com aquilo que ele espera. E se as coisas não acontecem como ele espera e como ele quer, ele se torna infeliz. Então, felicidade ou infelicidade é coisa para pessoas imaturas, para pessoas que ainda acham que querem as coisas à maneira delas. Enfim, crianças grandes ou crianças pequenas, que são felizes ou infelizes. Então, tanto se sentir feliz quanto se sentir infeliz, isto demonstra imaturidade. Porque quem está em alegria não conhece nem felicidade nem infelicidade. Ou é alegria ou nada. E nós precisamos desta decisão. Precisamos tomar estas atitudes com o nosso mecanismo. Esse mecanismo que nós usamos estando aqui na vida. Nós temos que tomar certas decisões. Então não ficar esperando por felicidade. Mas isto não tem importância nenhuma. Ou alegria da alma ou nada. E isto é uma espécie de limpeza que se faz. Porque aí, com isto, se evita de estar fazendo contatos mentais, intelectuais ou emocionais com coisas irreais, com as coisas que a personalidade julga positivas e julga oportunas para ela. Então, a alegria é da alma, porque ela encontra o seu serviço, encontra o seu caminho. Então aí a gente vai conhecer esta alegria. Todo o resto não tem a menor importância. E como desenvolver a fé? A fé se desenvolve quando nós consideramos a presença real da nossa alma. Quando nós não esquecemos que somos um ser interior. O hábito de nós nos considerarmos um ser interno, criando este hábito, nós vamos ver que a fé vai emergindo. A gente passa a ter fé. E quando Cristo disse, a tua fé te curou, para alguém que estava enfermo, isto queria dizer que aquele ser contatou aquele nível da alma, aquele nível superior. Então nós podemos considerar a presença real desses níveis superiores, porque aí nós sentimos a fé, nós sentimos a presença da fé, que é uma certeza, que é uma segurança daqueles níveis, que vem daqueles níveis. Então se nós permanecemos aqui em nível de personalidade, se nós cultivamos o nosso ego, não tem como ter fé. Nós podemos ter confiança nas coisas, e ter confiança quer dizer poder também ter desconfiança, né? Então, você ter confiança numa coisa é uma coisa muito duvidosa, porque aquilo está te dando confiança enquanto aquilo corresponde. Daqui a pouco você perde a confiança. Confiança é assim, vai e vem, segundo as circunstâncias. Agora, a fé não. A fé, quando está manifestada, a fé, quando é consciente, não vai mais embora, não. Aconteça o que acontecer, a fé persiste. E você, então, está num outro nível de realidade, num outro nível de relacionamento com as coisas. A fé está dentro da alma evoluída. Então, se você faz um caminho de união com a alma, você vai confirmando a sua fé, vai encontrando a sua fé. Agora, se você é educada e se você é ensinada a ir só para fora, aí a fé vai faltar num certo momento. Diante de certas situações, a fé pode faltar. Qual é o propósito do amor entre casais? Um ser que está num corpo de polaridade masculina, isto é, um homem, e um ser que está num corpo de polaridade feminina, isto é, uma mulher, um ser pode ajudar o outro a encontrar as duas polaridades em si mesmo. Então, se uma pessoa não consegue sozinha ainda unir o seu lado masculino com o seu lado feminino, então, um dos caminhos para chegar a isso é estar com o outro da polaridade oposta. Isto é um dos caminhos. Desde que aquele de polaridade oposta te ajude a reconhecer em você a polaridade oposta, com os meios que aquele ser dispõe para fazer isto. Então, quando há um casal, e esse casal está fazendo um trabalho espiritual, supõe-se que um esteja ajudando o outro a reconhecer a polaridade oposta nele. É preciso já um grau bem trabalhado de desapego pessoal nos dois. Porque se existe ainda apego de um para com o outro, se o desapego entre os dois ainda não está trabalhado, não há como acontecer isto. Porque se existe desapego entre os dois, existe uma troca, existe um intercâmbio das vibrações dessas duas polaridades. E essas vibrações podem circular livremente de um para outro. Agora, se existe apego, aí se confirma a polaridade de um, se confirma a polaridade de outro, e espiritualmente não há nenhuma razão para aquelas duas pessoas estarem juntas. Espiritualmente, há outras razões. E as outras razões são invariavelmente uma fonte de conflitos. Então, para um relacionamento deste tipo deixar de ser conflituoso, precisa que um e o outro tenham o desapego trabalhado. Aliás, o desapego é necessário mesmo nos outros tipos de relacionamento. E o que se passa, mesma pessoa pergunta, o que se passa com as pessoas que ligam as suas trompas para não procriar? Que karma isto acarreta? Quando uma pessoa liga as trompas, ela perde uma oportunidade de se autocontrolar, porque ela não precisa mais ter autocontrole. Então, ela vai ficar prejudicada no seu trabalho de autocontrole, porque aquilo é um dos pontos que mais exige autocontrole no nível da humanidade atual. Então, aquilo é um dos pontos que mais exige autocontrole. E se ela liga as trompas, ela perde um grande instrumento. E daí por diante, a sua capacidade de autocontrole pode não desenvolver tanto quanto desenvolveria. Agora, karmicamente, Isto pode sim trazer resultados. Porque se karmicamente a pessoa tivesse que ser mãe e ela resolveu isto, ela fica sem ter cumprido este karma de ser mãe. Não é? Isso ela vai ter que ser resolvido de uma outra forma. Uma pessoa está pedindo esclarecimento sobre como nós nos comunicarmos entre as almas e como é que começa este relacionamento com a alma do outro. Enquanto nós depositamos confiança em uma pessoa, enquanto a nossa confiança é depositada na personalidade, no ego da pessoa, há um relacionamento pessoal. Há um relacionamento no nível em que você coloca a energia da sua confiança. Agora, se depois de ter feito essa experiência, de ter confiança nas personalidades, coisa que pode acabar mal, né? Canalizar a confiança para aí. Depois de você terminar este ciclo de ter confiança nas personalidades ou de ter confiança nos egos, aí você passa a ter confiança na alma do indivíduo. E ter confiança na alma do indivíduo já muda completamente o relacionamento. Porque você tem mais compreensão pelo que ele manifesta como ego. Porque você não está esperando nada daquele ego. Você está considerando a alma. Então tudo que vem do ego, tudo que vem da personalidade, não te abala mais. Porque você está num outro relacionamento com o indivíduo. Você já está se relacionando de alma para alma. E isto é muito importante, porque em vez de você reagir com a manifestação daquela personalidade, se você está relacionado ali de alma para alma, você vai ajudar a outra alma a conduzir aquela personalidade. Você vai ter um outro relacionamento. Vai ter uma outra reação. Ou não vai ter reação nenhuma com aquilo que aquela personalidade faz. Porque você está considerando a alma, está vendo pela manifestação daquela personalidade que aquela alma precisa ser ajudada a fluir ali, percebe? É outra concepção de relacionamento. Então, se uma pessoa causa dificuldades e você fica no nível de personalidade, no nível de ego com ela, ali vai acontecer uma situação cada vez mais complicada, cada vez mais conflitante. Ao passo que se você considera aquilo uma alma, tudo que vem daquela personalidade, você está ali para ver como é que você vai ajudar aquela alma a fluir ali. E aí de alma para alma se passa essa instrução. E de alma para alma vem este trabalho em comum, este trabalho em união. E a personalidade acaba percebendo, via alma, o que fazer ali, como tratar ali, como responder, como agir. Então, nós podemos aqui estar vivendo em nível de personalidade, como é na vida comum. Então, podemos transformar isto aqui numa associação, podemos transformar isto aqui num clube, que aí vamos nos relacionar em nível de personalidade. Você fez, eu não gostei, você fez errado, você é assim, eu não admito, eu sou de outro jeito. Então, virou um clube. Virou um clube. Então, nós para estarmos num lugar como este, não, ou estarmos numa vida harmoniosa, precisamos estar com a nossa alma presente e considerando o outro uma alma, porque aí muda. As deficiências, os erros, as doenças, tudo está presente porque aquilo está inerente às personalidades que ainda não estão curadas, ainda não estão educadas, ainda não estão formadas, ainda não estão harmonizadas. Isso tudo existe. Mas é completamente diferente o relacionamento. Porque nós não estamos nos relacionando no nível da doença, dos mecanismos humanos, mentais. Nós não estamos relacionando nesse nível. Nós estamos em nível de alma. Então, em um grupo espiritual, há várias etapas. Um grupo espiritual começa não quando as pessoas estão se degladiando, ou quando as pessoas estão se contrastando. Isso não é grupo espiritual. Isso é um engano. É uma coisa desfocada que está acontecendo. O grupo espiritual, nas suas primeiras etapas, está lidando, sim, com essas personalidades ainda não curadas, ainda não preparadas, porém as almas já estão se considerando em contato. Já existe uma colaboração entre almas. Então, numa primeira etapa de um grupo espiritual, estas almas que estão em colaboração vão fluindo sobre essas personalidades e vão colocando essas personalidades em um outro grau de equilíbrio entre elas. Isto é uma etapa. Enquanto isso está acontecendo, das almas estarem fluindo sobre as personalidades para organizá-las, para educá-las, para harmonizá-las, aqui não há serviço espiritual algum. É uma etapa do grupo espiritual, mas em função daquelas pessoas que estão ali. E isto é muito longo, isto é muito cansativo e isto é muito infrutífero, porque ali não pode acontecer nada, nada de especial. Só acontece a vida comum, a vida comum, a vida comum e nada mais. A vida comum com todos os bens de uma vida comum espiritualizada. Mas isto não é nada demais, a coisa ainda não aconteceu. Enquanto houver esse trabalho das almas estarem harmonizando as coisas aqui no nível de personalidade, nada de especial pode acontecer ali. A não ser uma exceção, um momento especial, kármico, que não se precisa excluir, mas de um modo geral ele não tem nada de especial acontecendo. É exatamente quando estas almas conseguem fluir e quando terminam estas coisas em nível de personalidade, é aí que vai começar o trabalho. Aí que vai começar o trabalho. Em níveis sempre mais altos, sempre mais elevados. E assim como existe esta colaboração entre almas, e estas almas devem conseguir educar, curar, harmonizar essas personalidades, quando isso está acontecendo, aí o trabalho espiritual passa para outro nível. As mônadas começam a colaborar entre elas, a funcionar em grupo. Então estas almas vão sendo atraídas, vão sendo elevadas. Isto já é um trabalho espiritual superior. Já é um trabalho espiritual num outro nível. E isto tudo começa, como pergunta aqui a pessoa, em você ter confiança na alma do outro. Uma pessoa diz que quer reduzir ou eliminar o seu enfoque na vida comum e na vida material. Bem, eliminar isto assim de golpe é impossível, porque isto é uma coisa gradual. Isto é uma condução, não de uma certa energia dentro de nós, e depois a gente ir aprendendo a usar aquela energia na vida externa, na vida material. E para isso existe uma receita muito antiga, antiquíssima. Você pensa em Deus e Deus endireita a tua vida. Não quer endireitar a tua vida com os teus próprios meios? Entre o karma que a gente traz próprio e o karma de tudo que está em volta, esta vida é bastante complexa. Então, num planeta kármico, você, para endireitar a vida, você pensa em Deus. Você pense na consciência maior, pense na consciência única. Não saia deste exercício de estar sempre lá bem coligado na consciência maior, porque é aquilo que vai endireitando a tua vida, não é você não. E que diferença passa entre a atuação da alma e do eu superior e a atuação da mônada? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? O eu superior A alma tem todas as condições para nos guiar em todos os assuntos terrestres, em todos os assuntos da nossa vida individual. Tem todas as condições para isto, no seu estágio atual. Então, se a gente pede a guiança da alma, ela tem todas as condições para guiar a nossa vida individual aqui sobre a Terra. Agora, a mônada tem todas as condições para ir nos preparando para a vida cósmica, não para a vida sobre a Terra, para a vida cósmica. Para a vida sobre a Terra, nós usamos o conhecimento, a sabedoria e a experiência da alma e o amor da alma. Para a vida cósmica, nós precisamos da mônada desenvolvida. E nós vamos nos interessar e vamos começar a trabalhar em função da nossa vida cósmica depois que a nossa alma tiver resolvido os assuntos da nossa vida terrestre. Aí nós vamos passar para outra etapa evolutiva. E uma pessoa pergunta, como permanecer sem desejos se até o espírito encarna porque desejou encarnar? Então, se tem desejo no espírito, como é que nós vamos viver sem desejos? O que significa nós nos libertarmos do desejo? No nosso nível de consciência, quando nós falamos em nos libertar dos desejos, nós não estamos dizendo que o desejo vai ser cancelado. Porque, como vê aqui, a mônada deseja estar aqui. Nós estamos nos referindo a os desejos não nos oprimirem, aos desejos não nos obrigarem a fazer coisas que nós não queremos fazer. Isto que é o relacionamento com o desejo. Porque se você, a uma certa altura, perde o desejo de viver, está tudo interrompido. Então, o desejo não é para sumir. Desejo faz parte. Agora, o desejo não deve te levar a fazer coisas que você não quer. Você tem que estar livre para não ser súcubo dos desejos, para não ser escravo dos desejos. Você tem que controlar os desejos, mas anular os desejos não, porque depois você perde a vontade de viver em nível de personalidade. E é você não estar escravizado pelo desejo, isso é que é a mobilidade que a gente adquire para estar onde deve estar, fazer o que deve fazer. Isso é uma mobilidade que o desejo pode paralisar se você não o controla, se você não sabe lidar com ele, né? Se você não consegue dirigi-lo. Agora, isso tudo tem um caminho, isso tudo tem uma evolução. Nós, enquanto estamos neste nível de luta, de contrastes, de controle, de autocontrole, nós temos que lidar com o desejo assim. Agora, quando isso está mais organizado e quando o desejo não nos oprime mais, ele está aí, mas você faz o que quer com ele, ele não te obriga a nada, ele não te leva a nada como força de desejo, aí você já está preparado para funcionar com base não mais em desejo, mas com base em aspiração, que é outra coisa. É uma coisa mais alta do que o desejo. E a diferença é que quando se deseja uma coisa, mesmo positiva, nós estamos sempre no plano material e tudo aquilo que você deseja, mesmo real e positivo, você fica sujeito à espera dentro do karma material. Então você fica sujeito a esperar para realizar um desejo, mesmo válido, mesmo real. Você fica sujeito a esperar até vidas para realizar um desejo genuíno. Ao passo que a aspiração sai um pouco desta cronologia. A aspiração já tem ligações com outros mecanismos, com outras leis. Então você pode aspirar a uma coisa e já estar naquela coisa. À medida que você aspira, você já vai vivendo aquilo. Isto é possível, isto é uma diferença. Porque o desejo é muito mais material que a aspiração. A aspiração já está muito mais desapegada, está muito mais purificada, já está com outras leis. Então não há esta espécie de relação com o karma material e com os ritmos materiais. A aspiração já está num outro ritmo. Na aspiração, mesmo que uma coisa não aconteça materialmente, ela está acontecendo e a aspiração a atinge. A aspiração se alimenta daquilo, mesmo que ainda não esteja acontecendo. Enfim, é um outro nível de relacionamento com a vida. Enquanto o desejo pode até paralisar uma coisa pela força dele, a aspiração traz sempre mobilidade, é mais livre. Na aspiração há muito mais movimento. Se sente isto até ouvindo a palavra. Desejo tem um som, aspiração tem outro som, tem outra energia aí. Então uma coisa é como se prendesse e a outra é como se fosse mais livre, se tivesse mais movimento. Mas uma coisa é um pouco evolução da outra.